Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A ordem do dia foi distribuída. Eu começava, naturalmente, por dar as boas-vindas aos nossos novos colegas, membros da nossa comissão, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, cumprimento, é quem dou as boas-vindas em nome de todos, e o Sr. Deputado Telmo Correia, que não está cá, mas que temos também muito gosto em acolher a nossa comissão na qualidade de suplente. Passando aos pontos substanciais de hoje, temos a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem que ser formalmente aprovada pela nossa comissão, que foi objeto de contactos informais desenvolvidos pela mesa com os diferentes grupos políticos e verificou-se que havia concordância no sentido de reunir amanhã com o Sr. Ministro. Inicialmente estava previsto que a reunião ocorresse por volta das 9 da manhã. O Sr. Ministro pediu que ela passasse para as 9h15. Nenhum inconveniente a esse respeito, julgo eu. É importante fazer notar que o CDS prescindiu da apreciação do seu requerimento sobre segurança ciber, o que me faz, em nome de todos, agradecer ao CDS a sua flexibilidade. Sem ela não poderíamos ter resolvido esta dificuldade. E, portanto, o objeto da audição será realmente o quadro mais amplo das relações diplomáticas bilaterais com a Federação Russa. Relembro que, uma vez que não há propriamente nenhum requerimento subjacente, nenhum partido gozará de uma situação de privilégio, o que me parece justo nesta audição, e, portanto, vai seguir-se a grelha habitual das audições regimentais. Dr. Raul.
Está aqui.
Ora, qual é a regra habitual? A grelha habitual. Três rondas. Primeira ronda, intervenção do Governo, 15 minutos. Representante de cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos. O Governo responde imediatamente em 5 minutos. Segunda ronda, os representantes de cada grupo dispõem 3 minutos. O membro do Governo responde em blocos de 5, dispondo do mesmo tempo dos grupos políticos. Portanto, 3 minutos por cada um. Terceira ronda, perguntas dos deputados com resposta do Governo em bloco após 5 perguntas. É, no fundo, igual à segunda ronda, só que o tempo são 2 minutos. Portanto, vamos deliberar no sentido de reunir amanhã. Também lembrar os colegas que, por nossa iniciativa, a Comissão de Defesa Nacional e a Comissão de Assuntos Europeus também se vão associar nesta audição, como é natural, e, portanto, será uma audição que reunirá conjuntamente, mas sob a égide da Comissão materialmente competente, como está bem de ver, somos nós. Posto isto, vamos então votar. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só uma pequeníssima precisão, agradecendo, de resto, as palavras que dirigiu ao Grupo Parlamentar do CDS, mas parece-nos que era o essencial e salvaguardou-se o essencial, e ainda bem que salvaguardou o essencial para a Assembleia e para esta Comissão, das coisas serem discutidas onde devem ser discutidas, que é no Parlamento e nomeadamente na Comissão, como bem disse, materialmente competente, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Estamos a falar de política externa e bilateral de Portugal e outro Estado, mas só uma pequena precisão, Sr. Presidente, e não vou adiantar mais nada, que não esta. O CDS não prescindiu da audição sobre cibersegurança. Adiou, postergou, é só para que fique claro, para que não haja, é só isto.
Muito obrigado pela clarificação, foi lápis realmente meu. Senhores deputados, vamos então, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Diga, Sr. Doutor. Ah, sim, a questão eterna e famigerada e habitual, questão da RTV. A reunião da manhã, os seus deputados desejam a RTV, não desejam a RTV? Sim. Querem a RTV. Então lá vamos nós para uma sala lá de baixo. Nunca a pátria terá conhecimento das resplandecentes condições em que opera a Comissão de Negócios Estrangeiros, em virtude de não termos sistema de televisão. Mas enfim, acho democrático que irmos para uma sala igual às outras comissões. Bom, diga, Sra. Deputada.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas com a matéria que vamos discutir.
Sra. Deputada, Não vou pronunciar-me sobre isso, é a opinião dos grupos. Se quiserem discutir esse ponto, eu acho que é legítimo que o façam.
Eu só deixo esta referência, porque, como é evidente, num assunto tanto melindre, não será discutido com tanta profundidade como aquilo que seria desejável.
O que posso dizer sobre isto, Sr. Deputado, é o seguinte. Sobre matéria de emissões através do sistema RTV, eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro, não considero que haja nenhuma superioridade de espécie nenhuma na decisão que escolhe a emissão sobre a decisão que opta pela porta fechada. Porque as reuniões, numas condições e noutras, são sempre diferentes, por razões óbvias. E o valor de transparência é um valor que tem que ser posto em linha com outros valores. E como as reuniões não são iguais, e o grau de profundidade e o nível de esclarecimentos que se pretende obter do Governo seguramente não são os mesmos à porta aberta e à porta fechada, é uma questão puramente política, não é? Portanto, mas se os deputados entendem que, se o deputado Paulo Pisco, o Partido Socialista, se são da opinião que não há nenhuma razão para esta discussão não decorrer à porta aberta, costuma ser uma regra de cortesia seguir o ponto de vista de quem quer a reunião à porta aberta, a menos que o membro do Governo solicite. E geralmente atendemos ao ponto de vista do membro do Governo. Agora, os seus deputados, naturalmente, são soberanos e a reunião será nas condições que os seus deputados entenderem. Sr. Deputado, me ganhaste a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, para muito rapidamente, de alguma forma, reforçar e clarificar, hoje estou muito clarificador, clarificar a posição do Grupo Parlamentar do CDS, questionado se nós queríamos à porta aberta e à porta fechada. Eu disse em nome do CDS aquilo que também penso há muitos anos. E enquanto no Governo, enquanto na oposição, enquanto deputado, enquanto membro do Governo, eu tenho bastante receio das reuniões à porta fechada, porque, infelizmente, e por aqui me fico, todos nós sabemos que é tudo menos à porta fechada, e depois cada um sabe a versão que cada um depois lá conta. Mas, e dito isto, e reforçando isto, o CDS diz e reitera aqui e agora que caso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros considere que poderá esclarecer mais e melhor, e eu até imagino que sim, os deputados à porta fechada, nada a opor. Ou seja, nós, que fique claro, o CDS não quer forçosamente que seja à porta aberta. O CDS quer que o Sr. Ministro venha. Por norma, é à porta aberta. A não ser que o membro do Governo requeira que seja à porta fechada. Se assim for, o CDS, desde já, ontem como hoje e amanhã de manhã, estará favorável à porta fechada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer aqui um esclarecimento relativamente a esta questão, inicialmente estava prevista a audição apenas sobre as questões relacionadas com a cibersegurança e essa sim era a porta fechada. Depois adicionou-se as questões relacionadas com a posição portuguesa relativamente à crise da Rússia e essa era para ser à porta aberta. E, portanto, nós fazemos questão também que, efetivamente, esta reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros seja, de facto, à porta aberta e que, porque se tratam de posições que têm a ver com a posição de que Portugal assume relativamente a esta crise e que tem que ser pública, não há aqui nada a esconder. E, portanto, nós também pretendemos que seja à porta aberta.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário.
Muito brevemente, Srs. Deputados. Apenas queria reafirmar que, por princípio, sempre que estão em causa, sempre que está em causa a discussão de matérias complexas sob o ponto de vista da nossa política externa, por princípio nós somos favoráveis à realização destas reuniões à porta fechada. Que fique isto claro. Porém, evidentemente que depende do Governo, em primeiro lugar, e do partido ou dos partidos que suportam o Governo, emitirem uma opinião, que é uma opinião que nestes momentos é uma opinião muito importante, para não dizer decisiva. E, portanto, se o Partido Socialista entende que há condições e que é importante que esta reunião seja à porta aberta, seja então à porta aberta e nós damos a nossa concordância. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados. Eu, do ponto de vista, como Presidente da Comissão, a única coisa que me interessa salientar é não tenho nenhum preconceito relativamente às reuniões à porta fechada e não acho que exista qualquer espécie de superioridade política ou moral sobre os defensores das reuniões à porta aberta, sobre os que preconizam as reuniões à porta fechada. Portanto, sou absolutamente neutro nessa matéria. Acho que há assuntos que se... que são compatíveis com a total transparência dos nossos trabalhos, e há outros em que a transparência é o caminho mais curto para inviabilizarmos qualquer sentido útil dos nossos esforços nesta sala. Portanto, é só uma questão de bom senso e de critério político. De modo que a reunião, então, far-se-á à porta aberta. Posto isto, já estou perdido. Ora, onde é que nós íamos? Pois estávamos. Ah, temos aqui esta coisa habitual, que é, já falámos sobre isto na última reunião, o famoso encontro com os adidos da embaixada, que são os formandos do curso do Instituto Diplomático, cerca de 30 adidos portugueses, este ano acrescidos de 5 jovens diplomatas angolanos, e este evento decorre na Assembleia da República. Nós não podemos ir lá porque ele coincide com a nossa reunião, vai ter lugar terça-feira às 15 horas. Vejo os seus deputados, julgo que os deputados da imigração costumam ser mais ativos neste evento. Não há nenhuma razão para serem só os deputados da imigração, os outros também justifica que possam querer associar-se a ele e participar nele e conhecer as pessoas em causa e prestar os conhecimentos devidos. Portanto, os seus deputados ficavam com esta nota. A seguir à nossa reunião do dia 17 de abril, que é uma terça-feira, a seguir à reunião, ou mesmo antes da reunião, porque a reunião começa às 15, portanto, se os seus deputados quiserem associar-se à reunião, enfim, nos intervalos livres, antes das 16 e depois do fim da reunião, ficam a saber que este encontro terá lugar no dia 17 de abril, terça-feira.
A partir das
15.
O encontro é a partir das 15?
Eu não quero é que os seus deputados vão pôr encontro às 15 e depois não apareçam cá às 16. Isso é que seja uma grande tragédia para a Comissão de Negócios Estrangeiros, porque os nossos trabalhos têm, obviamente, precedência sobre isto. Faz favor,
Sr. Deputado. Só recordar que temos também uma audição com o nosso embaixador.
Sim, isso é verdade. E nesse dia temos uma sessão, temos em sessão o embaixador de Portugal em Caracas pelas 15 horas. Portanto, Srs. Deputados, eu escuso de chamar a atenção para a importância de ouvir o nosso embaixador em Caracas. Aí está uma situação em que, por exemplo, escuso dizer, abençoada a circunstância de não termos a RTV nesta sala, porque, como é evidente, não íamos ouvir o embaixador de Portugal em Caracas, logo eu em direto, os seus estados já que decidem, como é evidente, mas temos aqui um belíssimo exemplo onde o caudal de informação vai ser fortemente condicionado pela publicitação ou não do evento. E, portanto, dizer que, seus deputados, participem se puderem, se tiverem interesse nisso e gosto, mas, por favor, às 16 horas, às 15 horas, temos aqui o embaixador de Portugal em Caracas. Às 15 horas, Sr. Doutor, agora é que eu estou a perceber. Portanto, amanhã, antes do evento, não há realmente qualquer possibilidade de ir ao outro. Só se for a seguir, se quiserem.
Acho que era razoável o grito e vamos começar um pouco mais tarde.
Sr. Doutor, eu acho que... Deixemos o evento seguir o seu curso natural. Isto é como as estações. Por esta altura, começam as chuvas e começam os eventos dos adidos de embaixada. Deixemos as coisas seguirem o seu curso natural. Não vale a pena, acho eu.
A partir das 14h30 é a tarde toda até às 6.
Depois vão andar aqui até às 6 da tarde. Apresentação diplomacia parlamentar. Quem é que fará esta brilhante pergunta?
Secretário-Geral Adjunto.
É o Secretário-Geral Adjunto que vai explicar o que é a diplomacia parlamentar. Muito bem. E depois, encontros com as comissões parlamentares, assuntos europeus e deputados eleitos pelos círculos de imigração. Lá está. Esta curiosa preferência pelos deputados. Esta idiosincrasia, deputados que são assuntos europeus e deputados de imigração, eu só por isto até me apetecia lá chatear, dizer que não sou nem dos assuntos europeus nem de imigração, mas enfim, infelizmente estou aqui ocupado, não é possível. Nós temos que ter uma função disruptora quando encontramos uma estupidez, nós temos que ser disruptores. A impossibilidade é persistente e frequente, e nós marramos contra ela, como é a nossa obrigação na política e na vida. Mas enfim, depois, voltando ao nosso assunto. Temos a Turquia, Srs. Deputados. Deslocação à Turquia, a convidante do Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros do Parlamento Turco. Programa compreendido entre os dias 22 e 24 de maio. Eu pedia aos grupos parlamentares que, na medida do possível, pudessem informar o Dr. Raul dos deputados que integrarão esta delegação. Todos os grupos parlamentares foram a representar, embora eu, depois do último voto que aprovámos aqui na Assembleia, se calhar alguns grupos parlamentares vão recusar obstinadamente integrar esta vergonhosa visita a um país aliado, mas não, mas não sei. Em qualquer caso, fica este apelo. Diga. Seria o pastor, uma pastor espinhosa missão, mas menos espinhosa para mim, felizmente. Em todo o caso, Srs. Deputados, façam o favor então de indicar, logo que possível, ao Dr. Raul Oliveira, quem vai por cada grupo parlamentar representar o respectivo partido. Relembra a data, 22 a 24, 22, 23, 24. Mas isto depois vai acabar por ser mais um dia, pelo menos, não é, Dr. Raul?
Nem possível. Um dia para a viagem.
Pelo menos um dia para a viagem. Epá. 21, 22, 23, 24, é para esta altura. O que é preciso é que vocês tenham isso presente na vossa agenda. Muito bem. Com isto entramos no ponto seguinte. O ponto seguinte, que é o ponto seguinte, que é as iniciativas que baixaram à nossa comissão. Temos o projeto de resolução 1000. Diga. Pois, temos aqui um projeto de resolução que era importante saber se isto era para ser discutido em comissão ou plenário. São as medidas de apoio aos familiares de cidadãos portugueses falecidos no estrangeiro para efeitos de trasladação para o território nacional. Sr. Doutor, nos termos do regimento, esta informação tem que ser obtida no decurso de uma reunião, de uma sessão da comissão, ou pode-se perguntar aos cavalheiros o que é que querem e seguimos para bingo?
O suposto era que tivessem, nós resolvíamos o problema.
Pois, mas não estão. O suposto é que estivessem. Então passamos por cima. Mas está, o improviso é um grande amigo do êxito. Ora bem, projeto de resolução número 1457, tal, também do PCP. Propõe o acesso gratuito à plataforma eletrónica Escola Virtual para o Ensino Português no Estrangeiro. Acesso gratuito à plataforma eletrónica Escola Virtual para o Ensino Português no Estrangeiro. Isto baixou à Comissão de Educação, em conexão com a 2ª Comissão. Pronto, é também mais uma matéria para o PCP. Isto é o PCP que competes fazer o escrutínio disto? Então, mas é o PCP, mas isto é a prima facie da segunda.
Não, aí tem que ser elaborado caso entenda a comissão ou for diretamente solicitado pela comissão que tem a competência originária, far-se-á um parecer sobre essa matéria.
Ok, então eu quero perguntar ao PCP o quê?
Ao PCP nada, essa pode ficar decidida.
Muito bem, muito bem. Senhores deputados, o que é que querem fazer em relação a esta importante matéria? Estamos a falar do acesso gratuito à plataforma eletrónica Escola Virtual para o ensino do português no estrangeiro. Senhores deputados, quem é que se propõe alguma regra para distribuição de...
Não, temos que ver se existe ou não vontade de fazer o parecer, nós fazemos.
E há critério? Ou não, há critério, aquele critério rotativo misterioso que nós adotámos? Muito bem, senhores deputados, então pergunto à comissão. Vamos fazer um relatório sobre isto? Há aqui uma. Eu julgo que os seus deputados de imigração têm algum interesse em acompanhar esta matéria. Não, o Partido Comunista é o autor da iniciativa. Não sei, a nossa comissão diz respeito, pode ser qualquer dos seus deputados.
Ela vai ser discutida aqui, não é?
Se nós quisermos. É o que nós estamos a decidir.
Pelo menos o nosso parecer, caso assim o decidamos, terá de ser discutido.
Muito bem. Então, e qual é, de acordo com o critério, o partido que deve fazer? Bem, na ausência do PCP, vamos passar adiante. Ora bem, pedido da audiência. Como é do vosso conhecimento, o Conselho Português para a Paz e a Cooperação quer o Conselho Português para a Paz e a Cooperação pretende, no fundo, escoltar uma delegação da Frente Polisário. Deseja falar connosco. Assunto, já é para a terceira vez que eu falo com o Frente Polisário ou representantes dos interesses da Frente Polisário, sobre a preocupação na evolução dos territórios ocupados do Sarautal, designadamente a repressão e a grave situação dos presos políticos sarauis em cárceres marroquinos. É possível pôr isto aqui uma linguagem um pouco mais menos carregada, porque não as masmorras do Bey de Marrocos, quer dizer, uma coisa assim um pouco mais sóbria, um pouco mais sóbria. Senhores deputados, vamos lá saber quem é que poderia amavelmente receber a delegação da Frente Polisário em Portugal. Senhores deputados, Sr. Deputado, o Sr. Deputado... Sim, a data disto não... Não, não são... Presumo que sejamos nós a marcar. Vá assustar com eles.
Não, mas eles devem vir cá antes de terminar.
Este é o...
15 a 20?
Isto é o representante da Sara Ocidental aqui, não é? São, não, não são visitantes. Senhores deputados, eu não tenciono estar presente nesta reunião. Algum dos seus deputados teria gosto em receber a Frente Polisário?
Aqui é deputada Ângela Guerra.
Ângela Guerra, fazendo jus ao seu nome, vai fazer de força de interposição na questão de Sarawi. Muito bem.
Temos de definir a data.
Sim, a data será definida, claro. Mas isso aí intervirá o Dr. Raul com a sua lendária competência. Bem, sei que a deputada Ângela Guerra lidará muito bem com o problema do Sarau Ocidental e sozinha vai enfrenta o problema com um sorriso nos lábios. Mas ninguém se dispõe a acompanhar a deputada Ângela Guerra? A deputada Isabel Santos também vai? Magnífico.
Irá também.
Também a deputada Isabel, Partido Socialista. É que convém avisar o Bloco e o PCP que nunca perdem estes eventos. Portanto, é? E o vice-presidente... Pedro Soares fica na qualidade, poderá capitanear as operações na qualidade de vice-presidente da Comissão. Está?
Ou é 17, ou 18, ou 19.
Pronto, o Sr. Doutor vai articular isso, vai articular com os deputados e depois vai avisar os cavalheiros quando é que serão recebidos. Muito bem. Temos agora apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 6513, terceira, que aprova o acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República Islâmica do Afeganistão, por outro, assinado em Munique, 18 de fevereiro de 2017.
É o
66. Muito bem, deputado relator é o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Temos de apreciar no sentido de votação, efetivamente, daquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, que é aprovar o acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República Islâmica do Afeganistão, por outro, assinado em Munique, 18 de fevereiro de 2017. Bom, dispensando o historial cronológico da iniciativa, importa referir que o acordo tem cerca de 60 artigos, aliás, é composto por 60 artigos, que se encontram divididos em 9 capítulos, o de natureza e âmbito de aplicação, a cooperação política, a cooperação para o desenvolvimento, a cooperação em matéria de comércio e investimento, a cooperação em matéria de justiça e assuntos internos, cooperação setorial, cooperação regional, quadro institucional e depois, como todos, as disposições finais. Interessa fazer algumas considerações, desde logo que este é um passo importante, este acordo é um passo importante para a estabilização política e social deste país do centro da Ásia. Importa também salientar que este acordo para a cooperação para o desenvolvimento em países em desenvolvimento, em especial países de baixo rendimento, em situação pós-conflito, sem litoral, para o crescimento económico e desenvolvimento sustentável destes países, portanto é um acordo de âmbito importante para estes países. Acima de tudo, realçar o facto deste acordo assumir-se como um importante instrumento de luta contra o terrorismo internacional, o crime organizado, incluindo o tráfico de pessoas, a introdução clandestina de imigrantes e o tráfico de estupefacientes, agora não dizia a palavra. E, igualmente, referir que o acordo estabelece uma vontade de cooperação entre as partes em matéria de migrações, reconhecendo os direitos fundamentais dos refugiados e dos deslocados, sempre no respeito dos direitos humanos. É a nossa opinião que a Assembleia da República vote favoravelmente esta proposta de resolução que agora se acabou de referir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. Abrem-se as inscrições. Não sei se há algum Sr. Deputado a usar da palavra. Não sendo o caso, podemos passar diretamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura, cumprimentos pelo seu relatório aprovado. Com isto, entramos no ponto terceiro, respeitante Este aqui também é do PCP. Fixação da redação. Bem, isto quer dizer. Meu Deus, isto já parece a política da. A política do De Gaulle na União Europeia, a política da cadeira vazia. Mas, enfim. Vamos saltar este ponto também. No fim, tratamos do pacote PCP, de uma assentada. Entramos no ponto 4. Apreciação em votação da admissibilidade da petição número 483-13-3, da iniciativa de Salomé Sebastião, que solicita a adoção de medidas para encontrar Américo Sebastião, cidadão português desaparecido em Moçambique. Ora bem, até hoje, por volta do almoço, já havia 4.645 assinaturas. Ou seja, excedido o patamar das 4.000 à apreciação obrigatória em plenário. É preciso um deputado relator e, de acordo com o famoso critério, PSD. Angelita. É a sua deputada Ângela Guerra, claramente está destacada, hoje está destacada, e vai ser a relatora desta petição. Com isto, vamos entrar no ponto 5.
Ah, tem que votar a nota de admissibilidade.
Ah, tem que sim votar a nota de admissibilidade. Muito bem, vamos então votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida a petição. Vamos entrar então no ponto 5, que é o ponto respeitante à distribuição de iniciativas relativas e nomeação dos autores dos pareceres. Ora bem, temos aqui uma proposta de resolução, que em princípio é para o Bloco de Esquerda, mas não está cá o Bloco de Esquerda. Portanto, aprova o acordo relativo à criação e funcionamento do Centro Internacional sobre o Desenvolvimento de Política Migratória, na ausência do Bloco de Esquerda. Sr. Deputados, vamos guardar, vamos adiar. Não há urgência nisto, Pai Nosso Doutor?
Não.
Então vamos pedir ao Bloco de Esquerda. Isto, na ausência dos deputados é difícil, de facto, trabalhar. Mas vamos pedir, Sr. Deputados, vem alguma objeção a que o Bloco de Esquerda indique informalmente, fora da nossa sessão, quem é o relator deste relatório? Muito obrigado. Temos uma segunda proposta, que é a proposta de lei número 118-13-3, que autoriza ao Governo a criar e a regular a emissão e utilização do cartão de identidade de agentes diplomáticos e consulares. É ao CDS-PP que compete indicar relator. Sr. Pereira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei eu próprio.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, na ausência... Ah, Sr. Deputado, Carla Cruz, chegou em boa hora. Vai ajudar-nos aqui a resolver uma série de pendências. Ora bem, temos aqui, em primeiro lugar... onde é que está isto?
É 3. É fixação da. Mais para trás.
Fixação da redação final do projeto de resolução relativo ao reforço dos meios de apoio aos cidadãos portugueses que regressem ao país. Sra. Deputada, o que é que tem a dizer sobre isto? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Estamos a dizer que o PCP concorda com a fixação da redação. Pedindo desculpa por não estar desde o início da reunião, mas vou ter já que me ausentar porque está a decorrer a Comissão de Saúde excepcionalmente a uma terça-feira com uma audição pública sobre um tema do sarampo e, portanto, tenho mesmo que ir para a Comissão, mas não queria deixar de dizer que concordamos com a fixação proposta pelos serviços.
Sra. Deputada, antes de fugir para a conferência do sarampo, há mais duas questões que lhe dizem respeito. A primeira é... O projeto de resolução que baixou a nossa Comissão, que propõe medidas de apoio aos familiares de cidadãos portugueses falecidos no estrangeiro por efeitos de socialização no território nacional, isto é para discutir em Comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, em princípio será para a Comissão, mas depois informaremos por escrito. Mas ficará por aqui. E depois há uma outra questão...
É verdade. É do acesso à plataforma eletrónica Escola Virtual.
Sr. Presidente, já pedimos para informar a 8ª Comissão,
sim,
que não é assunto da 8ª Comissão, é um assunto... principal desta comissão com conexão com a 8ª e não ao contrário, porque o que fizeram foi pôr como principal a 8ª comissão e esta conexão, e o PCP já informou na 8ª comissão que será exatamente o contrário.
E a comissão, julgo que posso falar em nome de todos, acompanha o PCP na sua interpretação, portanto, se precisar de alguma diligência por parte do Presidente da Comissão nesse sentido, faça favor a dizer. Sra. Deputada, já pode correr para o debate do sarampo. Muito obrigado. Posto isto, Srs. Deputados, aclaradas estas matérias que estavam penduradas, passamos aos outros assuntos, que hoje aparentemente são inexistentes, nem sequer atas temos para aprovar. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer aqui uma referência ao facto, provavelmente o Sr. Presidente querá também dizer alguma coisa sobre este assunto, ao facto de, neste fim de semana, no dia 8 e no dia 9, se celebrarem em Paris e na região de Lille as cerimónias do centenário da Batalha de Lalis. Serão umas cerimónias muito particulares que mobilizam muitas entidades oficiais dos dois países. O Presidente Macron estará presente no Arco do Triunfo no dia 8. No dia 9 haverá também um conjunto de celebrações. O Presidente Macron e também o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro António Costa, creio que também o Ministro da Defesa, outros ministros, deputados de um dos dois países, deputados da imigração, estão também integrados na comitiva do Sr. Presidente da República. Eu creio que também a Comissão estará representada, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, exatamente. E depois haverá também cerimónias, como habitualmente se realizam todos os anos, no cemitério de Richebourg, no cemitério português de Richebourg, e também em La Couture, no município de La Couture, onde existe um monumento aos mortos, que em 1924, creio eu, foi oferecido pelo Estado português em memória dos portugueses que morreram durante essa batalha de Lalis. E, portanto, haverá também umas cerimónias em Arras, que segundo me disseram, mas eu ainda não conheço detalhes. De qualquer maneira, é apenas para assinalar aqui na Comissão. Sim, no cemitério de Richebourg, no cemitério português de Richebourg, em La Couture e em Arras. Haverá também outro tipo de cerimónias, mas essas eu não sei quais são. E era apenas para assinalar, porque me parece importante, porque não apenas oficialmente, pela primeira vez, há uma grande mobilização, quer da parte portuguesa, quer da parte francesa, a presença do Presidente Macron é evidência disso, mas também há uma grande mobilização da comunidade portuguesa, tanto quanto sei, que se vai deslocar de toda a França para estar presente nessas cerimónias. Portanto, é algo que tem um grande significado para Portugal. É algo que, pela primeira vez, as próprias autoridades francesas encaram de uma maneira diferente, porque até agora a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial nunca foi muito evidenciada, nunca foi assim muito valorizada, sempre ficou um bocado num canto escondido da história e, portanto, julgamos que é da maior importância que isso possa ser assinalado aqui perante os nossos colegas da Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Dizer apenas que realmente a Comissão vai fazer-se representar. Eu imagino que os deputados de imigração lá estejam.
Os da Europa.
O bom hábito de participar nesta cerimónia. Eu próprio vou para representar institucionalmente a Comissão. Não foi demasiado fácil o processo de integração na comitiva, porque esta é uma comitiva especial, é uma comitiva nacional, algo que é organizado diretamente pela Presidência da República e o Protocolo de Estado, e a participação de uns e de outros obriga a mexidas no protocolo, enfim, foi uma coisa que deu bastante que fazer. Em todo o caso, tem toda a razão, Sr. Paulo Pisco, é da maior importância e significado que nós possamos estar presentes. Nem faria sentido nos tivéssemos, afinal, quem declarou, quem decidiu a participação de Portugal na guerra foi o Parlamento. E, portanto, era absurdo que fosse o único órgão que se esquivasse a ir lá prestar contas perante a história. Senhores deputados, muito obrigado. Até à próxima reunião.